envolve políticos poderosos, ministros do Supremo, filho de presidente da República, como no caso do INSS e tal, essas investigações historicamente têm grandes dificuldades de chegar até o fim, não é? Param no meio do caminho, sofrem desvios e acabam não se elucidando. Então a minha preocupação é pela história do nosso país e pela história das investigações. Eu espero que essa vá até o fim.
Senador, eu gostaria de falar sobre a operação de hoje, porque há uma fala que foi enfática do senador Ciro Nogueira, do PP, que é a seguinte: ele disse que iria renunciar ao mandato se fosse comprovada qualquer denúncia concreta contra ele em relação às fraudes no Banco Master, em relação às investigações na Polícia Federal. É uma fala muito, de fato, assim, muito enfática. Se nós compararmos, se nós colocarmos lado a lado com o que a Polícia Federal está trazendo hoje, que foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, chama muito a atenção, né?
Sim, ele deve estar muito convencido da própria inocência para fazer essa afirmação. Mas, de novo, nós não podemos nunca imaginar que alguém vai produzir prova contra si mesmo, né? E ele está no seu direito de se defender. E, na verdade, como ele não está condenado ainda, como ele é investigado e não condenado, nós não podemos prejulgar, esse é o ponto, né? Mas agora, por isso que eu digo, é preciso que a investigação avance, senão fica essa coisa: suspeita eu tenho, suspeitas você tem, suspeitas o Brasil tem sobre muita gente, mas suspeita não prende ninguém, né? O que prende é prova, e nós não temos ainda, pelo menos com clareza, essas provas em cima da mesa.
Senador, eu cumprimento o senhor pela posição equilibrada e sensata, ao contrário do que a gente tem visto aí nas redes sociais, vinculando o caso a um lado e a outro. Para não tomar muito do seu tempo, uma última pergunta aqui da minha parte: o senhor tem um entendimento pessoal de que o caso Banco Master e todos os seus tentáculos e tudo mais deve ser objeto, perdão, deve ser objeto de CPI no Congresso Nacional, ou cabe apenas às autoridades, que fiquem as autoridades que sigam investigando?
Olha, eu sinceramente não sou muito favorável à CPI ou à CPMI, não é do caso Márcio, é de qualquer caso, porque ainda mais em época de eleição, elas acabam se transformando em palco político de campanha e acabam não dando em nada. E cá para nós, senador, deputado federal, não é investigador, não tem formação nem meios como tem o Poder Judiciário, como tem a Polícia Federal. A Polícia Federal está lá com 8 telefones do Vorcaro, fazem 6 meses, até agora só conseguiu quebrar o sigilo e tal do primeiro telefone. Eu não sei que diabo que é tão difícil fazer isso, que em 6 meses só conseguiram apurar um. Com todo esse aparato, veja a dificuldade que eles têm para terminar a operação, para apresentar provas concretas, para denunciar pessoas realmente envolvidas, para colocar na cadeia, enfim, os culpados. O Congresso, deputados e senadores, a contribuição que pode dar é mais foguetório do que provas concretas, entendeu? Então eu não sou muito partidário de CPMI, não.
Tá certo, senador Oriovisto Guimarães, do PSDB, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por conversar com o TMC 360, até a próxima.
Até a próxima, obrigado a vocês.
Lembrando que hoje, às 14h, tem sobremesa, tem a atriz Carol Roberto na dose diária de glicose aqui na TMC. E é assim que a gente termina o nosso jornal agitadíssimo de hoje. Até amanhã, às 7h.
Valeu!
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Churrasco com Seara. Já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É 1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Paraná TMC. Tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Salve, salve, agora são 10:06, um pouquinho atrasado, Paraná TMC chegando, né? Que manhã movimentada, hein? Você já acompanhou muita informação aqui no TMC 360. A partir de agora é com a gente, comigo, Ângelo Sfaier, também com Leonardo Gomes. Léo, muito bom dia, quinta-feira começou, agitada. Chegou chegando, né? Como o pessoal fala, né?
Com toda certeza, agitada do início ao fim e detalhe, são apenas 10:06 da manhã, tem muita coisa pela frente. Vamos juntos.
Vamos juntos com muita informação, agora com o foco local. Claro que a gente também olha para o Brasil, para o mundo, você não fica desamparado, desassistido, mas a gente reserva esse horário da programação para falar um pouco mais sobre o que está acontecendo por aqui em Curitiba, região metropolitana, no nosso litoral e interior. É claro que a gente vai fazendo um giro pelas principais notícias do dia, trazendo também as principais informações nacionais e internacionais. É o Paraná TMC no ar até 11 horas da manhã com as informações que importam para você nesta quinta ensolarada, dia 7 de maio de 2026. Agora, segundo o CIMEPAR, 23,5 graus. A máxima prevista para hoje é de 25 graus e o Paraná TMC está começando para você sintonizado ou sintonizada em 100.3 FM ou ligado pelas plataformas digitais. Quinta-feira de sol em grande parte do Paraná, no entanto, o avanço de uma frente fria traz chuva e risco de tempestades a partir de hoje, começando pelo interior do estado. Amanhã, esse sistema atinge quase todas as regiões paranaenses, inclusive com alerta para a possibilidade de temporais. Em Curitiba, chuva está prevista para o fim de semana, possivelmente ou na madrugada de sexta para sábado ou a partir da manhã de sábado, e com as chuvas teremos também uma mudança nas temperaturas que despencam nos próximos dias. Inclusive para a semana que vem, segundo o CIMEPAR, podemos ter mínimas abaixo dos 5 graus.
A Fundação de Ação Social promove hoje uma capacitação para as equipes que atuarão na Operação Inverno 2026. O objetivo é preparar os profissionais para atendimento humanizado à população em situação de rua. As atividades focam em orientações sobre fluxos de acolhimento, identificação de sinais de hipotermia. A operação oficial começa no dia 15 de maio, com o objetivo de garantir segurança durante o período de baixas temperaturas. O encontro conta também com a participação de equipes da Secretaria Municipal de Saúde no auditório da FAS.
Lembrando, né, Léo, que as equipes da prefeitura, elas atuam nesse acolhimento noturno sempre que as temperaturas mínimas ficam abaixo dos 10 graus. Teremos já no próximo fim de semana e na semana que vem, vários dias com temperaturas abaixo dos 10 graus, 8 graus de mínima no domingo, tem previsão de mínima de 4 graus na segunda-feira, antes do início da Operação Inverno, que começa em 15 de maio. Então, portanto, podemos ter uma antecipação desses trabalhos devido a essa frente fria que promete derrubar as temperaturas nos próximos dias. A Copel tem 30 dias para apresentar um plano de ação sobre as quedas frequentes de energia no Paraná. O prazo foi definido após uma audiência pública no Senado que reuniu representantes da indústria e do agro. O setor produtivo relatou prejuízos graves, como a morte de 20 mil frangos em uma única granja no oeste do Paraná. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, também deverá elaborar um plano de fiscalização fiscalização sobre os serviços da Copel. O documento final será entregue à Comissão de Infraestrutura para análise detalhada das falhas no fornecimento.
Nos outros destaques do dia, o Mercado Municipal Capão Raso começa hoje a sexta edição do tradicional Festival do Pinhão em Curitiba. Coisa boa, hein? E sabe, Angelis Faira, eu estava conversando com a Olivia Marques, nossa produtora aqui, e alguns ali deram água na boca, outros curiosidade. Tem até sushi
de pinhão,
gente.
É aquela mistura do Brasil com o Egito.
Completamente.
Aliás, do Brasil com o Japão.
Com o Japão, no caso. Exato, exatamente. A gente vai subir, inclusive, no nosso Instagram ainda hoje, algumas fotos de alguns pratos que realmente, no mínimo, aguçam a curiosidade. Festival do Pinhão oferece 18 opções de pratos com preços que variam de R$3,69 a R$74.
Democrático.
Então, é muito. Às vezes você tá só com 5 ali no bolso ou na conta bancária e daí você consegue pelo menos provar uma das opções. O cardápio inclui desde chineques e doces até massas sofisticadas, sanduíches e, claro, como a gente diz, sushi de pinhão também.
Boa.
O festival segue até o dia 23 de maio em uma parceria entre a Urbis e os lojistas locais. É uma opção, oportunidade para aproveitar as receitas típicas do inverno e, claro, bem diferentonas, porque quando fala de pinhão, não sei você, Ângelo, mas eu só como cozido, eu fui criado desse
eu
jeito.
Eu adoro também, cozido na panela de pressão.
Na panela de pressão, porque eu acho que é a forma mais fácil, né? Tem muita gente que tem, quem tem o luxo de ter um fogão a lenha em casa, faz ali, né? Na chapa, tal, assado, tem outras opções, mas por que não
sapecado, de outras formas? Sapecado, né?
Sapecadinho, ele fica, a casca dele fica, parece até queimadinha, ali, né? Quebradiço, mas é uma delícia, coisa boa.
Sabe que essa temporada de pinhão eu ainda não comi.
Ainda não, eu já comi semana, final de semana.
Tô
agora.
Na correria aí, fim de semana acabei viajando no feriado. Vamos ver se nesse fim de semana aí friozinho,
boa.
Né?
Coisa boa.
Combina, né? Combina bem demais. Não, vi quanto é que tá o preço, né?
Então, eu paguei 12, quase 13 reais o quilo, mas eu já encontrei alguns mercados a 17. Então, vale também dar aquela pesquisada, né? Porque o pinhão tá variando. Menos de 10 reais eu não vi esse ano, não.
Pesquisar também pro Dia das Mães, porque os presentes estão mais caros, hein, Léo? Alta de 4%, segundo um levantamento feito nesta reta final pela Fecomércio, a Federação do Comércio aqui no Paraná. Esse estudo aponta que roupas e perfumes lideram a intenção de compras dos consumidores neste ano. Mesmo com o aumento, o índice paranaense ficou abaixo da inflação nacional registrada nos últimos meses. Ou seja, tudo ficou um pouquinho mais caro. Os presentes para os Dias das Mães também, mas um pouco menos, essa variação, essa inflação um pouco menor do que a inflação geral. Essa pesquisa revela que quase 70% dos paranaenses pretendem presentear no próximo domingo. A análise foi realizada com base em dados oficiais do IBGE sobre os preços ao consumidor.
E o vestuário feminino, ele subiu quase 3%, e o calçado esportivo registrou alta de 7% no estado. No segmento de beleza, os perfumes e maquiagens também tiveram aumentos moderados no último ano. O maior impacto no bolso vem dos chocolates e das joias, com altas que superam os 18% em um ano. Além disso, o custo da alimentação, fora de casa, subiu mais de 5% em Curitiba para quem planeja celebrar em restaurantes. Por outro lado, itens como ar-condicionado e televisores ficaram mais baratos no período, né? Abrindo espaço para trocas. Mas convenhamos, hoje em dia, né? As mães não querem ganhar um ar-condicionado. Quer dizer, depende da situação,
depende,
né?
Depende da
mãe, um televisor também, às vezes. Mas realmente, convenhamos, a maior parte dos produtos que fica normalmente entre os escolhidos, né? Bolsa, perfumes, maquiagens, chocolates, joias, estão mais salgados, né? Estão mais pesados no bolso aí. Se você, assim como eu, ainda não e revelando aqui pra todo, não comprei o presente da minha mãe ainda, é bom se agilizar. É bom se coçar, porque talvez não encontre aquilo que eu queria tanto, né? Muito em cima da hora, e também não tem aquele tempo de pesquisar, porque é o mais recomendado nesse momento.
Bom, e muita gente também opta, em vez do presente, levar pra almoçar no domingo. Ele também tá mais caro, então.
Uma experiência,
né? É bom você pesquisar esse preço para não furar seu orçamento. Seguindo por aqui agora com destaque nacional, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em endereços do senador Ciro Nogueira. A operação investiga suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro ligadas ao Banco Master, quinta fase da operação Compliance Zero. A PF aponta que o senador teria recebido pagamentos mensais. Olha que mesada, hein? R$500.000. Um primo do dono do banco foi preso temporariamente durante as ações realizadas hoje. É o Felipe Cansado Vorcaro. A defesa de Ciro Nogueira afirma que ele não teve participação em qualquer tipo de atividade ilícita.
E claro que atualizações deste novo desdobramento, né, do caso Banco Master, você vai acompanhar logo mais a partir das 11 horas da manhã, no Trend das 11 e ao longo da nossa programação aqui na TMC. Agora, noticiário internacional. O Irã negou qualquer envolvimento na explosão de um navio na Coreia do Sul, no Estreito de Hormuz. Ou melhor dizendo, um navio da Coreia do Sul, mas claro, isso aconteceu no Oriente Médio, no Estreito de Hormuz. O presidente Donald Trump atribuiu o acidente a um ataque iraniano e pediu apoio militar do país asiático. Teerã afirmou que a navegação na rota depende de adesão às regulamentações locais e negou as acusações. Enquanto isso, funcionários indicam que os Estados Unidos e o Irã se aproximam de um acordo temporário. A proposta prevê a suspensão dos combates, mas não resolve as divergências sobre o programa nuclear iraniano.
No futebol, o goleiro Pedro Morisco avança na recuperação após 2 meses de cirurgia feita no ombro direito. O jogador do Coritiba já treina de luvas e iniciou a fase de intensificação dos trabalhos de força muscular. O goleiro está afastado dos gramados há cerca de 70 dias, mais de 2 meses, após se lesionar em um duelo contra o São Paulo, ainda nas rodadas iniciais do Brasileirão. O departamento médico avalia que a evolução de Morisco é satisfatória, segue as diretrizes científicas do clube e a previsão é de que ele retorne em definitivo aos treinamentos no mês de junho de 2026 e possa retornar à meta Coxa Branca depois da Copa do Mundo.
No noticiário cultural, a Cinemateca de Curitiba recebe a partir de hoje uma mostra especial dedicada às obras de William Shakespeare. A programação gratuita reúne 5 adaptações cinematográficas que serão exibidas ao longo de 4 dias. O público poderá conferir clássicos como Hamlet e Romeu e Julieta em sessões noturnas no centro da cidade. A iniciativa busca aproximar a população das grandes narrativas da literatura mundial através do cinema de graça. Os ingressos não têm custo, portanto, e a mostra cultural vai até o próximo domingo.
Opção de cultura para você se divertir sem gastar nada, opção para você levar sua mãe, quem sabe, ao cinema ali. O cinema da Cinemateca é realmente muito especial, programação legal aí para os próximos dias. Vamos juntos com essas e outras informações até 11 horas da manhã. Contamos com a sua companhia e a sua participação. O nosso WhatsApp é o 41 995661003, 995661003. Você acompanha a gente pelo rádio 100.3 FM, pela internet tmc.com.br, tem também o app da TMC disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Mas se você não pode acompanhar simultaneamente a nossa programação, você pode também acessar o conteúdo da TMC nas redes sociais. Rapidamente, Léo, com os destaques do arroba TMC Paraná, tem muita notícia local também, né?
Muita, a gente traz ali, há pouco foi publicado uma atualização do caso do tenente coronel de Rondônia, inclusive tinha um cargo de alta patente. Não só a patente dele, que já é alta, né, de tenente coronel, mas ele tinha um cargo no administrativo do governo de Rondônia, e depois dele ter sido preso em flagrante no oeste aqui do Paraná, em Foz do Iguaçu, ao tentar passar, né, a fronteira do Paraguai para o Brasil com 300 ampolas de medicamentos emagrecedores irregulares, ele perdeu o cargo. Ele permanece como tenente coronel, mas agora recebendo bem menos, tinha um salário de mais de R$40.000. Enfim, além disso, a gente traz ali informações que chegam também do oeste do Paraná. A produção da usina de Itaipu na fronteira do Brasil com o Paraguai evitou a queima de mais de 407 mil barris de petróleo por dia durante o ano de 2025. Lá você encontra o Angeles Fire trazendo inclusive essas atualizações. Teve briga, teve correria correria no aeroporto Afonso Pena nesta semana, entre taxistas e supostos motoristas de aplicativo. Há quem diga que, na verdade, tratam-se de motoristas piratas. Enfim, é uma confusão. E lá no nosso Instagram você encontra @TMCParaná.
Informação, entretenimento, esporte, @TMCParaná e também ao longo da nossa programação. Agora 10 horas e 20 minutos. Vamos agora com atualizações do trânsito. Mais cedo, um acidente de trânsito complicou o trânsito na marginal da BR-277, sentido Campo Largo, pouquinho depois do Parque Barigui, em frente àquela loja de departamento esportivo, a Decathlon. O trânsito ficou bastante complicado, junto aos bloqueios que afetam aquela região também. Então, atenção, você que passa por ali. Tem também um acidente na rápida que liga o Campina do Siqueira ao centro, a Monsenhor Ivo Zanlorenzi, bem na chegada ao terminal do Campina do Siqueira. Atenção, você que passa por essa região, tem também bloqueios em várias ruas do entorno. Rua Major Heitor Guimarães, a Rua Engenheiro Serafim Volosquem, várias ruas com trânsito um pouquinho mais complicado nessa região. Em Curitiba, agora 23,5 graus, a máxima prevista para hoje é de 25 graus. Amanhã, mínima de 18, máxima de 24, com o céu aberto. O tempo vira no fim de semana. Sábado e domingo tem previsão de chuva e as mínimas despencam, hein? Mínima de 13 no sábado e de apenas 8 graus no domingo. As máximas também ficam mais modestas, apenas 19 graus no sábado e 18 graus no domingo. 10h22, um rápido intervalo por aqui, já voltamos com mais notícias que importam para você. Fique conosco, 10h30 também tem a nossa sabatina com o pré-candidato ao governo do Paraná pelo PSD, Sandro Alex.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe. Virgínia, a vida no seu tom.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @GBAcademias.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Start TMC. Para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar. Copel, pura energia.
NCA apresenta Né Network.
Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manoel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade e preço justo.
Ronsul, rolamentos, correias e correntes. Acesse ronsul.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Boa quinta-feira para você que está sintonizado aqui na TMC Paraná. Eu sou Isabela Miranda e hoje a gente fala sobre uma fase que muita gente não comenta tanto, a síndrome do ninho vazio. Você sabe o que é isso? Vou te explicar. Quando os filhos crescem e seguem os seus caminhos, a rotina muda. E junto com ela vem um sentimento de vazio ou de perda de função. Isso acontece porque durante muitos anos a identidade esteve muito ligada ao papel de mãe. Esse processo é natural, mas pode trazer reflexões importantes sobre propósito, rotina e até mesmo novos interesses. Esse é o momento de ressignificar o tempo, redescobrir atividades e, claro, cuidar de si mesma. E para incluir esse cuidado na rotina, acesse neodente.com.br/TMC e encontre já o seu dentista.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Quem escuta sabe.
Dez horas 27 minutos, voltamos com o Paraná TMC até 11 horas da manhã. Muita informação que importa para você. Hora de girarmos com mais destaques da nossa programação. O GAECO está nas ruas com a terceira fase da Operação Artemis contra clínicas que atendem crianças com autismo no Paraná. A investigação apura falsificação de certificados técnicos de pós-graduação para fraudar processos de licitação. Foram cumpridos 9 mandados de busca em cidades do estado e também em Santa Catarina. A justiça determinou o bloqueio de R$300 mil e o uso de tornozeleira eletrônica pelas principais suspeitas. O esquema envolvia fraude em documentos para garantir pagamentos mais elevados por atendimentos especializados.
O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa definiu medidas disciplinares contra os deputados Renato Freitas e Ricardo Arruda. O colegiado aplicou penas de advertência e censura por falas proferidas no plenário da casa. O esforço da comissão é garantir que as representações sejam julgadas antes da prescrição dos prazos legais. Novos relatórios foram apresentados e as votações de pareceres que podem levar à suspensão de mandatos continuam. As decisões tomadas nesta quarta-feira ainda são passíveis de recurso, conforme o regimento interno.
A Comissão de Saúde da Câmara de Curitiba acatou o projeto que estabelece multa de R$1.000 para o uso de drogas na capital. A sanção administrativa seria aplicada a pessoas flagradas consumindo substâncias ilícitas em espaços públicos de Curitiba. O valor da multa pode dobrar em caso de reincidência. reincidência dentro do período de um ano. A cobrança só será efetivada após a confirmação técnica por laudo pericial do material apreendido pela polícia. A proposta prevê que a adesão voluntária a tratamentos para dependência química possa suspender a penalidade.
O Tribunal de Contas do Paraná determinou que o município de Matinhos, no litoral do estado, licite o serviço de coleta de lixo. A prefeitura tem 90 dias para rescindir o contrato emergencial de R$2.700.000. O órgão identificou falhas no planejamento e na comprovação da capacidade técnica da empresa contratada. Os atestados apresentados foram considerados insuficientes pelo tribunal para garantir a prestação do serviço de natureza contínua, ou seja, tem que funcionar todos os dias. A decisão transitou em julgado e exige a regularização contratual imediata.
Agora 10:30, 10:30.
Eleições 2026 na TMC.
A TMC Paraná encerra a série com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Entrevistas de 25 minutos, gravadas separadamente, sem acesso ao conteúdo dos demais. Com condução de Felipe Armata e produção de Brian Valencio, Helena Sayuri e Isabela Miranda, hoje você acompanha Sandro Alex.
Eleições 2026 na TMC.
América agora é TMC, eu sou Felipe Armata, a gente faz aqui na TMC as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná e a gente conversa hoje com o Sandro Alex, que é pré-candidato ao governo do estado. Ele é deputado federal, foi secretário estadual de infraestrutura e logística nos dois mandatos, né, do Ratinho. Ele tem sido eleito deputado federal de forma sucessiva desde 2011 e agora oficialmente pré-candidato ao governo do estado. A gente vai conversar aqui, trazer algumas pautas. Seja bem-vindo, pré-candidato.
Muito obrigado, Felipe, a todos os ouvintes aqui da TMC. Aliás, eu sou o mais novo candidato entre os candidatos. Eu estou há poucos dias, os demais já estavam definidos há um bom tempo, mas ao longo desses últimos dias, o governador Ratinho Júnior oficializou com o apoio ao meu nome.
Então, como a gente tem a tua oficialização, a gente vai pro que falta oficializar. A gente viu ventilar muito nas últimas semanas, mesmo sabendo que é uma candidatura nova, o nome possível da Cristina Grêmio para vice. Ela é a vice mais favorável? Como que é a articulação para quem vai ser teu vice ou tua vice?
Olha, esse é um bom problema que nós temos, porque nós temos bons quadros, bons nomes, que fazem parte desse time, dessa equipe do governador Ratinho Júnior. E nós temos inúmeros partidos também, homens e mulheres. Uma Cristina, que é a mais recente e que também ela faz parte, né? Inclusive desta nova geração de políticos do Paraná. Então esse é um bom problema que nós estamos construindo ao longo dos próximos dias. O primeiro anúncio foi feito com o meu nome e do Alexandre Cury, que também disputava e teria também condições de estar aqui comigo, mas vai ao Senado e é importante a participação dele no Senado. E ele foi também indicado pelo governador Ratinho Júnior como seu candidato a senador, representando um movimento, inclusive, dos municípios, dos prefeitos que não tem esse atendimento em Brasília e na defesa, claro, dos princípios que nós lutamos para que ele seja o nosso representante como nosso senador. Os demais quadros, eles estão sendo construídos por todos nós. E é um bom problema, porque nós temos bons quadros também que poderiam compor esta chapa. O meu objetivo é fazer a mesma dobrada que fez Ratinho Júnior e Darcy Piana. Você não viu ao longo de 7, 8 anos nenhum ruído, um ajudando e auxiliando o outro, o governador respeitando o trabalho do Darcy Piana, que tem um movimento grande junto ao setor produtivo e colaborou com o governo na construção de políticas públicas e de uma boa parceria com as indústrias, com o setor de serviços e comércio, com as federações. É isso que nós queremos. E também o vice-governador Darcy Piana dando total amparo, respaldo ao governador Ratinho Júnior. Acho que esse complemento entre a experiência, um jovem, este conjunto de ideias deu muito certo. E eu quero fazer o mesmo ao escolher um vice ou uma vice. Isso será construído ao longo dos próximos dias.
Claro, é uma construção, como você falou, mas também tem uma possibilidade, né, um momento de muita especulação, que talvez um dos próprios pré-candidatos acaba sendo puxado para vice. Isso é possível ou não?
É natural, porque nós fizemos parte de um mesmo time. O governador Ratinho Júnior tem nomes que estão em outros partidos e que poderiam também compor conosco. É natural. Então, este movimento, ao longo dos próximos dias, vai acontecer. Como eu disse, eu sou o nome mais recente, inclusive aos ouvintes aqui da TMC. Eu fui talvez a surpresa ao longo desses últimos dias ao ser indicado. As pessoas conhecem mais o meu trabalho. As pessoas viram a ponte de Guaratuba, as rodovias em concreto, o porto de Paranaguá que evoluiu, as obras que nós fizemos e que é um marco no governo Ratinho. E agora elas estão conhecendo o Sandro Alex, que esteve ao lado do governador Ratinho Júnior, brigando, lutando para que essas obras saíssem do papel. Então, o desafio agora é, nos próximos dias, ao escolhermos um nome, temos também a mesma empatia, sinergia junto aos prefeitos, junto às lideranças e principalmente à população do Paraná.
E a gente viu muita mudança no Ratinho nos últimos meses, inclusive a possibilidade de ser candidato à presidência, depois ele recua, como ficaria a composição no Paraná e tudo mais. Então, ele oficializou que você é o pré-candidato dele. Como que vai ser a relação dele com ele durante a campanha? Ele deve participar oficialmente do teu lado ou ele fica mais nos bastidores?
Governador Ratinho é a grande liderança hoje no Paraná. É impressionante o carisma, o carinho que a população tem com o trabalho que ele realizou. Prova disso é que ele é o mais bem avaliado e ele é reconhecido pela população pelo que ele fez. E a população, inclusive, fala que ele deveria continuar através de um sucessor, que ele pudesse continuar o seu trabalho. É o desejo da maioria absoluta da população. Então, para mim, um motivo de orgulho representar não só o trabalho dele, como de todo o time, cada um em sua área, construiu esta transformação no estado do Paraná. Então, é natural que o governador Ratinho Júnior seja o nosso grande comandante junto à população. O meu nome não é o mais conhecido, como eu disse a você. Talvez, se os números mostrassem Sandro Alex, candidato do Ratinho Júnior, saiba que os números seriam automaticamente diferentes, porque as pessoas querem ter o Ratinho Júnior com o seu time continuando esse trabalho. Então, ele estará conosco ao longo de todos os próximos meses, trabalhando, e talvez seja um dos poucos governadores que ficou até o final da gestão. Muitos governadores buscam o Senado. O governador Ratinho falou: não, eu vou trabalhar até o último dia, diferente de praticamente quase todos os governadores ao longo dos últimos anos. Então, é de uma demonstração de grandeza, de uma liderança junto ao povo paranaense, que é absolutamente admirável. E ele poderia ter sido um presidente, poderia ter contribuído, mas o amor pelo Paraná deixou com que ele postergasse essa vontade e vai ficar até o final do mandato. E eu estarei caminhando ao lado dele, vou defender todo o trabalho e a continuidade daquilo que foi planejado para o Paraná.
E quando você foi anunciado, a tua fala também do Ratinho foi muito em cima do trabalho, né, do paranaense reconhecer a questão da área de infraestrutura. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, mas eu queria aproveitar então para a gente discutir outros assuntos, para saber a tua opinião com relação a outros temas que envolvem o Paraná. Eu queria começar discutindo a educação. Aqui no Paraná a gente tem uma questão que inclusive foi do governo Ratinho Júnior, que foi a implantação, né, e a consolidação das escolas cívico-militares. No Paraná o projeto acontece, nacionalmente há uma divergência com relação a isso, então eu queria que você falasse um pouquinho qual o teu plano com relação às escolas cívico-militares, se elas continuam ou não, claro, você sendo eleito.
Eu tenho uma admiração pelo trabalho da educação realizada no estado do Paraná. Nós saímos do sétimo lugar no IDEB, é um índice nacional, não é o Paraná falando, é o Brasil, através do Ministério da Educação, reconhecendo que nós demos um salto do sétimo para o primeiro lugar. Isso é um trabalho de profissionais da educação e dos alunos que passaram a ver o Paraná como uma referência, tem orgulho daquilo que foi construído. E as políticas colocadas na educação foram vitoriosas. Entre elas, as escolas cívico-militares. Nesta última sexta-feira, eu presenciei, inclusive, em Vaiporã, uma das escolas cívico-militares fazendo a sua apresentação com toda a cidade aplaudindo aqueles alunos que estavam ali fazendo a abertura oficial de um evento, e ali a gente vê que eles estão no caminho certo. Eu não tenho dúvida que o maior programa do Brasil de escolas cívico-militares, nós temos mais de 350 escolas cívico-militares, elas têm um alto índice de aprovação junto à opinião pública, junto aos pais, e os profissionais da educação também aprenderam a compatibilizar o trabalho que eles realizam, que é a educação, o sistema didático, com o civismo nas escolas, isso foi salutar, colaborou com o processo. Nós estamos vendo inúmeros alunos das escolas cívico-militares alcançarem bons índices em vestibulares, em concursos, elas se tornaram referência. Hoje o sonho do pai e da mãe é que o filho esteja numa escola cívico-militar. Nós vamos dar continuidade, com respeito, ouvindo, com diálogo, com a aprovação final da sociedade, mas eu entendo que eles gostam deste sistema e o Paraná é uma referência. Isso tem que continuar.
E um outro assunto que também apareceu bastante no último governo do Ratinho Júnior foi a questão da desestatização ou privatização da Celepar, como preferir chamar. A gente teve algumas idas e vindas no Supremo, né? Alguns momentos de paralisação e tal. Qual que é a sua opinião com relação à desestatização da Celepar?
Sempre que há uma modernidade, quando você vai modernizar o sistema, há uma reação e é natural. E a gente tem que aprender a ouvir o contraditório. Isso fez parte da história do Brasil. As telecomunicações foram assim. Ao tempo que se imaginava que o telefone deveria ser privatizado, houve uma briga muito grande, uma resistência. Hoje, todos que utilizam um telefone celular já não discutem esse assunto. Agora, é importante oportunizar que haja um debate maior, que possa ter uma complementação. Não há problema. O governo Ratinho foi o governo do diálogo. Nós temos um bom relacionamento com os órgãos de controle, mas é necessário avançar. Foi assim, inclusive, em outros temas. Nós tivemos que ouvir, compatibilizar, mas muitas vezes ter a certeza de que o governo está na direção certa. Para fazer uma ponte de Guaratuba, ela não saiu tão fácil do papel. Foram 34 processos. Nós respeitamos o devido processo legal, mas ao término, o governo saiu vitorioso daquilo. Então eu entendo que é um processo natural, é a modernidade, é como as conquistas que o Brasil teve. Então, agora, é necessário a correção? Nós vamos fazer sempre a correção. Com os órgãos de controle, com os tribunais, com a fiscalização, a gente vai buscar sempre ter o entendimento e demonstrar que o governo quer o melhor para o Estado. Nós entendemos que algumas áreas são vitais e a gente tem que concentrar o esforço naquilo que é realmente necessário. E aquilo que é iniciativa privada pode ser a que vai comandar, a gente tem que fazer. Mas a gente tem construído isso em todas as áreas dessa forma, com muito diálogo.
E ainda na questão da Celepar, um dos pontos que sempre aparece é com relação aos dados do consumidor. Que tipo de garantia tem com relação a esses dados?
Nós temos uma lei que já protege. E da mesma forma que no setor de telecomunicações, você tem lá. A lei geral protege os dados que as empresas hoje de telefonia já dispõem. Então, eu não vejo problema. Eu tenho certeza que nós temos mecanismos para assegurar o sigilo e a lei de proteção para que as pessoas não tenham dúvida de que nós vamos perder algum dado com relação a isso. Não, inclusive nós podemos avançar. Hoje, mesmo no setor público, você pode ter problemas, isso não impede, mas tem uma lei para amparar e nós temos mecanismos para coibir esse tipo de ação.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. Nessa semana a gente está conversando com os pré-candidatos ao governo do Paraná. Hoje estamos conversando com o Sandro Alex, estamos chegando aqui mais ou menos próximo da metade da entrevista, próximo dos 12 minutos, temos 25 minutos para cada candidato. Indo na questão da infraestrutura, que foi inclusive o tema que te trouxe como pré-candidato ao governo, a gente tem na tua gestão da infraestrutura a questão dos contratos de pedágio e tal. Qual que é a tua expectativa sendo eleito com relação a outras áreas? Outras áreas também devem ser desestatizadas? Que área que estaria nesse radar?
Bom, nós fizemos um grande programa de concessões, que foi o maior da América Latina, construído inclusive com o governo federal. Foi o único programa do Brasil que passou por duas gestões. As gestões do Bolsonaro, através do ministro Tarcísio, e a da atual gestão com o ministro Renan. Os dois aprovaram que o Paraná fez um bom modelo, porque nós não vamos abrir mão das duplicações. Elas já estão em andamento e nós não vamos abrir mão. Se alguém quer parar as duplicações e rediscutir como fizeram por 20 anos e nós não avançamos nem um quilômetro, nós não vamos abrir mão. Nós estamos com o contorno sul para ser entregue em dezembro. O contorno norte para ser entregue agora em dezembro. Iniciando 4 pistas no contorno sul. Iniciando a duplicação ali entre Campo Largo e Araucária, 423. E também na 277. Para quem segue sentido Foz do Iguaçu, a duplicação já começou em Palmeira e Irati, seguindo a Prudentópolis para chegar na Serra da Esperança. E queremos esse ano, se o governo federal não atrasar, entrar nos licenciamentos, começar de Matelândia sentido Cascavel para Guarapuava. Nós não abrimos mão, nós conseguimos, com o apoio de toda a sociedade, eu estou falando aqui das cooperativas, das indústrias, da presença das prefeituras, das lideranças, construir um modelo que garantisse as obras. Nós agora vamos defender o cronograma. Nós queremos as obras acontecendo. Nós fizemos isso com um valor menor do que o contrato passado, que não deu um quilômetro de duplicação. Agora, voltar a discutir e paralisar as obras... Não, nós não vamos abrir mão, nós vamos tocar a duplicação. E isso nós temos feito com um governo mais moderno, mais ágil, desde que haja uma participação de transparência. O que a população quer? Transparência. Quando o governador Ratinho fez um modelo, ele buscou um modelo que contemplasse as obras, que tivesse um menor preço, mas acima de tudo, transparência, onde a população possa acompanhar na Bolsa de Valores o lance que foi dado, a empresa vencedora, e o acompanhamento da fiscalização do contrato. É isso que, na minha opinião, dá clareza à população do Paraná. Ninguém é contra. A população, ela não quer ser enganada. Ela não quer novamente voltar a discutir um assunto que 20 anos discutiram sem ter avanços. Eu penso que é assim que se faz. Você tem que ter uma boa discussão com a sociedade e transparência na realização do ato.
E falando um pouquinho de articulação política, a gente começou falando lá da questão do candidato ou candidata a vice, agora pensando em campanha nacional, né? Porque sempre o nacional acaba ajudando o regional e tudo mais. A gente tem um xadrez aí, né? Porque como o Ratinho não foi, ele acaba tendo o apoio ali apoiando, na verdade, o Caiado apoiando o Ratinho. A gente tem a possibilidade do Flávio Bolsonaro e tem a possibilidade do Lula. Como é que você se desenha com essa configuração aí sendo eleito?
Bom, o partido que eu faço parte aqui no Paraná, ele tem liberdade. Nós sempre trabalhamos na oposição ao governo federal. Nós tivemos uma linha de oposição. Eu fui parlamentar ao longo dos meus anos com uma opinião de muita clareza. Tem uma linha de oposição. Eu entendo que nós deveríamos ter um outro caminho para o Brasil. Eu sempre tive uma linha de oposição. O Caiado, ele trabalhou comigo desde 2011, nós éramos em 40 parlamentares na oposição contra 400 do PT. Eu acho que ele é um bom nome e ele faz parte do quadro da direita para a discussão política. Mas é de conhecimento de todos que eu sempre tive um relacionamento de amizade com o presidente Jair Bolsonaro. Desde que ele era pré-candidato, eram poucos parlamentares que o apoiaram. E todo mundo sabe que eu estive nos sinaleiros do Paraná pedindo o voto a ele. E na última eleição, nós, eu e o Ratinho, com todo um time, fomos decisivos para que ele tivesse uma grande margem de votos aqui no estado do Paraná. Junto com ele, eu construí inúmeras obras. Ele me confiou um valor grandioso, o maior até hoje do Paraná, para obras que eram aguardadas, como a Estrada Boiadeira, a Segunda Ponte Brasil-Paraguai, a Perimetral de Foz do Iguaçu. Eu toquei isso no meu CPF. Eu tenho certeza que se ele pudesse me ligar para me cumprimentar, ele diria boa sorte, porque ele sabe do meu trabalho. Então eu tenho um bom relacionamento com ele. Essa é a minha linha, é a verdade. Então eu não vejo problema algum de a equipe que está comigo, de parlamentares que me acompanham e de pessoas que estão conosco, ter uma linha de apoio ao Flávio, dizendo Flávio sim, Moro não. Por quê? Nós temos um trabalho, aliás, de coerência ao longo dos anos. No momento em que ele foi alvejado, que ele foi traído, nós estávamos trabalhando. O governador Ratinho foi um dos poucos governadores que manteve o apoio a ele. Então, eu não vejo problema algum, porque essa é a verdade.
E indo para outros temas, a gente vê que inclusive nacionalmente uma bandeira que aparece muito nas eleições desse ano, todas as pesquisas mostram, que é a questão da segurança. Eu queria que você falasse um pouco das suas propostas com relação à segurança pública do Paraná.
Olha, nós temos hoje, segundo a opinião da população paranaense, um orgulho do trabalho que está sendo realizado. E é um desafio a cada instante. Mas os números mostram que nós tivemos uma redução ao longo dos últimos 20, 25 anos significativo. O número da redução, por exemplo, dos homicídios está em 25%. Nós temos hoje um combate ao feminicídio, nós temos um bom trabalho. A maior apreensão de drogas do Brasil é feita aqui pelas forças de segurança. Então nós temos um trabalho que foi realizado com todas as forças de segurança, seja desde os órgãos federais com os órgãos estaduais. Prova disso é o que está acontecendo no Porto, Hoje nós estamos construindo a base, por exemplo, da Polícia Federal lá. E assim em todo o estado do Paraná. O que eu proponho é que a equipe que está à frente da segurança pública continue, porque ela tem o respeito de toda a corporação. Nós temos uma grande equipe, tanto como o delegado-chefe, como o secretário de segurança, o comandante-geral, eles têm hoje autoridade. E nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Os números do Paraná são bons números. O que nós não tivemos ao longo dos anos foi o apoio e o amparo do governo federal. Inclusive, ao longo dos últimos anos, o Paraná foi deixado para trás. Nós não tivemos, por exemplo, o volume de investimentos à altura do estado do Paraná. E nós somos uma região de fronteira, nós somos fronteira internacional, nós fazemos a ligação com o Sul e Sudeste. Então, quem é que colocou o investimento à frente? Foi o governo do estado do Paraná, que teve fazendo todos esses investimentos, inclusive nos batalhões de fronteira. Nós tivemos no último verão uma segurança que foi orgulho. Nós estamos presentes em todas as regiões, nós temos hoje delegados em todas as comarcas, nós tiramos os presos das delegacias, nós tivemos um grande avanço. Nós vamos continuar. Eu acredito que é com autoridade é que se tem o comando. Se tem um tema no Paraná que, segundo a opinião da população, vai bem, é a segurança. Eu não estou aqui para desvalorizar o trabalho das forças de segurança. Não, eles mostram em números que nós estamos no caminho certo.
E um outro assunto, saúde. A gente sempre, historicamente, no Brasil, a gente tem muitas filas com relação ao SUS. A gente viu com a pandemia ali, principalmente cirurgias eletivas, aumentando muito a fila. E aí foram criados diversos programas e tal. Como que é possível diminuir as filas no SUS no Paraná?
Uma descentralização. Eu penso, primeiro, nós também temos uma equipe muito coesa na saúde. O trabalho feito pelo Dr. Beto Preto é realmente inegável. Nós saímos de uma pandemia onde o Paraná deu um bom exemplo. Ele quase deu a vida lá. Ele foi parar na UTI, mas ele teve no comando desses profissionais. E profissional da saúde é assim. A minha esposa é funcionária pública, ela é da saúde. Mesmo com a AVC que ela teve, ela voltou para o sistema porque a vida dela é a saúde. E os profissionais da saúde fazem isso. O governador Ratinho, ele teve um trabalho de descentralização. Nós tivemos uma boa saúde no estado, mas ela estava centralizada em algumas grandes cidades do estado. O governador determinou e a equipe passou a fazer uma descentralização. Ao longo desses últimos anos, pós-pandemia, eles entregaram e estão entregando cerca de 50 novos hospitais, novos ou reformados. Ao longo dos últimos dias, eu estive em pelo menos 5 cidades. Lá no oeste, é um novo hospital em Guaíra, um novo em Palotina, é um novo em Assis, é um novo em Cascavel, é um novo em Foz do Iguaçu, 5 novos. Aqui na região metropolitana, é um trabalho enorme de podermos ter uma saúde descentralizada, um grande investimento e uma boa parceria com os filantrópicos. Hoje, os hospitais filantrópicos, eles têm um bom relacionamento dentro da secretaria. Você pode conversar com todos os hospitais filantrópicos que estão na rede e nós tivemos um grande avanço. Nós temos que dar continuidade. Nós estávamos agora abrindo e o desafio agora, operacionar, fazer com que os municípios, os consórcios de saúde, esse trabalho foi feito com os consórcios, eles passaram a administrar e a Secretaria de Estado passou a colaborar efetivamente nessa descentralização. Então, esse é o caminho, seja na região metropolitana de Curitiba, como na região mais distante do estado. É fazer a ambulância não ter que cortar o estado do Paraná para levar um paciente. Nós estamos fazendo exatamente esse trabalho e nós vamos concluir e continuar atendendo dentro dos municípios do Paraná, em todas as regiões.
A gente está com 22 minutos de entrevista, então eu vou fazer mais uma pergunta e das considerações finais. Como você se tornou pré-candidato muito recentemente, como é que está a tua equipe? Você já formou uma equipe para a campanha? Como é que está essa articulação no momento?
Eu tenho orgulho de dizer a você, eu tenho a melhor e mais preparada equipe, não sou eu que estou preparado. Toda a equipe do Ratinho Júnior está preparada para defender não só o legado dele, mas para dar continuidade ao Paraná forte que nós temos. Eu tenho uma equipe de homens e mulheres que trabalharam cada um em sua função e que hoje fazem parte de um universo maior ainda, com mais de 300 prefeitos e prefeitas que fizeram essa parceria com o governo do estado e que também vão continuar colaborando com o governo do Paraná. Então, eu tenho hoje, com muito orgulho a você, os melhores profissionais que vão poder comandar o estado do Paraná. Qual é a equipe que está mais preparada? O paranaense sabe. É o time do Ratinho Júnior. Nós não somos o time que reclama. Nós somos o time que resolve. Nós temos desafios no Paraná inúmeros, porque nós fomos responsáveis com o líder Ratinho de fazer com que o Paraná se transformasse na quarta economia. A TMC, quando era Transamérica, o Paraná era quinto. Hoje a TMC, o Paraná é quarto, ou seja, isso aconteceu ao longo desses últimos anos. E nós temos o objetivo de alcançarmos Minas Gerais, que é muito maior que o Paraná. Neste ritmo colocado no modelo Paraná do Ratinho Júnior, nós vamos chegar para disputar terceiro lugar. Nós temos hoje um PIB que dobrou. Agora, se nós tivermos uma economia que cresceu acima da média, os desafios são grandes. Mas os desafios são grandes para uma equipe grande. Ninguém faz nada sozinho. Eu percebo que um grande trunfo do governador Ratinho Júnior é o seu poder de liderança e a equipe que ele montou. Então, esta equipe, ela está preparada. Então, hoje, eu chego a esse momento aqui para conversar com a população, representando não um projeto individual. Nós somos um projeto coletivo. O Paraná, ele vai ter pela primeira vez um projeto coletivo. Eu represento o time do Ratinho Júnior que está preparado para isso.
A gente tem 30 segundos para as considerações finais, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do estado, Sandro Alex. Queria que você falasse um pouquinho, 30 segundos de considerações finais, e o que eu tenho perguntado para os candidatos para terminar isso, né? Principal meta de campanha nas considerações finais.
Olha, eu quero agradecer a TMC. Eu sei que eu não sou o mais conhecido entre os candidatos. Eu sou candidato há poucos dias, né? Meus adversários estão há muito tempo. Mas eu represento aqui um governador e um time que transformou o estado do Paraná. As pessoas não conhecem o meu nome ainda, mas conhecem as minhas obras e o trabalho que nós realizamos em todo o estado do Paraná. Agora, eu vou me apresentar ao estado como esse tocador de obras, como esse integrante de um time que está preparado para dar continuidade. E a população do Paraná, se pudesse dar um terceiro mandato ao governador Ratinho, daria. Então saibam que eu represento exatamente esse time. Muito obrigado a todos. Nós vamos continuar o belo trabalho pelo Paraná.
Muito obrigado.
A entrevista também está disponível na íntegra no YouTube da TMC News BR com cortes no nosso Instagram, @TMC Paraná. Fechamos hoje nossa série de entrevistas. Durante a semana, você viu por aqui Sérgio Moro, Requião Filho, Rafael Greca e agora Sandro Alex. Se você perdeu alguma das entrevistas ou quer indicar uma das entrevistas para alguém, não se preocupe, vamos reprisar todas no fim de semana no A Cidade é Sua, sábado, 11 horas da manhã e domingo, às 9 horas da manhã, além, é claro, das íntegras disponíveis no YouTube TMC News BR. Agora, 10 horas e 57 minutos.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Meu carro está aqui, vem pra cá, no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço, Linha Verde Sul, bairro Fani.
Se tem som, tem rádio, no celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa, é música, notícia, zoeira, esporte e companhia, gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar, uma campanha, a Bert e a App.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
10:59, 10:59. Vamos encerrando por aqui mais um Paraná TMC. Obrigado a você que escolheu estar em 100.3 FM para ficar bem informado, bem informada com as notícias de Curitiba, região metropolitana e de todo o estado do Paraná. Nós voltamos amanhã às 10 em ponto. Paraná TMC sempre de segunda a sábado, das 10 às 11 horas da manhã. Amanhã, portanto, voltamos com este compromisso de trazer a informação, o entretenimento e o esporte com esse olhar regionalizado, esse olhar local para nossa capital e para nossa região metropolitana. Na rede TMC, você fica agora com o Trend das 11, as principais informações que estão repercutindo na internet e nas redes sociais. E é claro que você vai ficar conosco, porque ao meio-dia chega o time de esportes da TMC com o Papo de Craque, primeira edição, trazendo as principais informações, opiniões e análises dos nossos times da capital. Agora, 11 em ponto.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber se em toda a rede.